processos pendentes. A fase seguinte que a senhora deputada traz aqui, que é a abertura dos concursos, está na dependência das entidades empregadoras que agora têm que abrir estes concursos. Não temos conhecimento desta questão do IFP, mas relembro que a delimitação do PrevPAP teve um universo temporal definido, com requisitos também aí definidos. O combate à precariedade continua a ser uma prioridade do Estado. Consta, aliás, do acordo de valorização que assinámos com os sindicatos. E relembro uma coisa que já disse aqui nesta casa. Não há, praticamente, governos que se possam orgulhar, como o Partido Socialista, de terem praticado tantas medidas de combate à precariedade como os do governo do Partido Socialista, sozinho ou acompanhado. Entre 2017 e 2020, nós criámos cerca de 35 mil postos de trabalho a título permanente, com um aumento superior de 7% no universo dos trabalhadores, que tiveram o seu reflexo em termos de diminuição de contratos a termo. No momento seguinte tivemos o Covid, que baralhou um bocado as contas. Este é o momento, a seguir a estes contratos a termo que aumentaram devido ao Covid, termos um novo olhar sobre a contratação a termo, e é diversamente apontada a várias áreas governativas que vamos continuar esse combate. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nem sei como referir, porque, de facto, nós fizemos uma pergunta muito concreta. Não obtivemos foi a resposta. Mas eu gostava de dizer o seguinte: os trabalhadores não precisam de palavras bem intencionadas, precisam é que os seus problemas sejam resolvidos no concreto, na prática. Lá, se o processo avançou, o que é que falta? Ou seja, nós sabemos o que é que falta, mas o que é que impede que não seja concluído? Porque é que os concursos não são abertos? Estamos a falar de estruturas da administração pública que são tutelados pelo Governo. E, portanto, há necessidade aqui, por parte do Governo, naturalmente, de adotar as medidas, as orientações, aquilo que for preciso, para a conclusão destes processos.
Exatamente.
Fez referência de que o combate à precariedade é uma prioridade. Desculpe-lhe dizer-lhe, mas não se nota.
É verdade.
Na administração pública, estima-se que existam cerca de 90 mil trabalhadores com vínculos precários. Por exemplo, os técnicos especializados na escola são cerca de 2 mil. Ou seja, avançou-se com um processo do PrevPAP, que nós considerámos que devia ter sido muito mais abrangente do que o que foi, avançou-se com ele, integrou-se um conjunto de trabalhadores, falta concluir este e falta resolver todos os problemas dos trabalhadores com vínculos precários.
Exatamente.
Mas a verdade é que, paralelamente, o Governo continuou sempre a contratar trabalhadores com vínculos precários.
Exato.
Esta é que é a realidade. E que são fundamentais todos os dias para assegurar os serviços públicos, para que estejam em funcionamento. Mais, são precisos até mais trabalhadores para que a administração pública e os serviços públicos estejam mais próximos dos cidadãos e que se ultrapassem os atrasos, as listas de espera, todos os constrangimentos que hoje existem nos vários serviços públicos quando um cidadão se dirige para tratar dos seus problemas. É esta a resposta que é necessária e que eu pedia ao Governo que, de facto, fosse concreto naquilo que são as suas opções, porque não precisamos de retórica, precisamos de opções, de medidas concretas, de soluções para a resolução destes problemas.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava então pelos técnicos especializados. É um dos temas que realmente iremos abordar neste combate à precariedade, porque não só muitos deles ficaram de fora do PrevPAP, mesmo tendo as condições, e eu falei com vários deles, Sra. Deputada, portanto, percebo perfeitamente a questão e é uma das áreas em que queremos intervir a título permanente, ou seja, acabando com a precariedade do vínculo. Mas quando traz os 90 mil contratos a termo, ou que se estimam que estejam precários, eu tenho que trazer outro número, que é cerca de 90% dos contratos a termo dentro da administração pública devem-se a dinâmicas próprias das carreiras, como seja na área da educação, do ensino superior, das Forças Armadas, e por isso tínhamos noção que o que são efetivamente necessidades temporárias tem que ter uma resposta temporária, como foi a questão do Covid, que aumentou significativamente os contratos a termo, Quando estamos a falar de necessidades permanentes, daremos a resposta a título permanente. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Dou de novo a palavra à Senhora Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Ficámos a saber quando um trabalhador que desempenha uma função permanente que deve, de facto, ter um vínculo efetivo, que a resposta que o Governo tem a dar é a dinâmica própria da carreira.
Ora, aí está.
É isso que vai resolver o problema destes trabalhadores. Pois, olhe, Senhora Secretária de Estado, senhores membros do Governo, aquilo que é preciso é, de facto, combater na prática a precariedade com medidas e com soluções concretas. Mas é preciso também a valorização das carreiras, quando há pouco aqui colocávamos a questão das carreiras, das progressões, da necessidade de valorizar quem presta trabalho na administração pública. É exatamente essas questões que devem ser resolvidas e com aspectos concretos e que tenham tradução no dia-a-dia, no reforço dos direitos e das valorizações nas remunerações dos salários dos próprios trabalhadores. Eu gostaria ainda de abordar uma última questão neste tema que me resta, também a propósito das consequências das intempéries que atingiram muitas populações do nosso país, não instrumentalizando naturalmente a questão como outros optam por fazer.
Exatamente.
Nós abordamos esta questão de uma forma séria, aliás, como séria também a nossa
muito
intervenção
bem.
Ao nível do poder local
muito
para
bem.
Resolver problemas concretos das populações e que
tem
hoje
diferença.
Estão já a ter resultados, porque se não tivesse havido essas intervenções, a situação poderia ter
exatamente.
Sido muito pior para além daquela que ocorreu. Mas a pergunta concreta que eu gostaria de colocar à Senhora Ministra, já ouvi os vários elementos que trouxe a esta reunião, mas é esta. Quais é que são os compromissos? Quais é que são os meios que o Governo vai alocar para a recuperação que é necessária fazer na sequência dos danos causados pelas intempéries? E estamos a falar dos danos causados quer nas infraestruturas, quer nos equipamentos municipais. Estamos a falar dos danos causados nos pequenos comerciantes, na atividade económica. Estamos a falar dos danos causados nas habitações das famílias.
Senhor
Qual é que
deputada,
é o Governo tem a dar para estas pessoas?
Muito obrigado. Presumo que seja a Senhora Ministra da Presidência a responder. Faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora Deputada, o compromisso do Governo é muito simples e foi aquele que foi assumido perante todos os autarcas que tiveram na passada semana e depois repetidamente os danos das cheias. O Governo participa no esforço que os municípios também terão que fazer e foi isso mesmo que os municípios também reconheceram nestas dimensões. Participa socorrendo daqueles instrumentos que existem, do Fundo de Emergência Municipal a outros, e participa reforçando estes instrumentos ou até criando instrumentos novos, coisa que provavelmente terá que acontecer na área do comércio local, onde não existe nenhum instrumento especificamente preparado para responder a eventos desta natureza. Isso mesmo, o Governo procurará aprovar ainda durante este ano de 2022 para poder ter um processo desburocratizado e rápido de fazer chegar os apoios, mas que naturalmente cumpra aquelas que são as regras normais de qualquer apoio público e que julgo que ninguém nesta Assembleia afastará. Esse apoio será centralizado, mas também setorial nestas áreas mais micro. Estamos no terreno, em permanência, a apoiar os municípios nesse levantamento. São essas as garantias que demos na reunião e presencialmente, onde tanto eu como a Ministra da Coesão Territorial estivemos em concelhos afetados. Este apoio é sempre em articulação entre o município e o Estado Central e, naturalmente, há elementos como a resposta de emergência, onde a resposta do município é muito mais rápida, mais poderosa, mais capaz de ser intervencionada rapidamente, com o apoio da Segurança Social, que, aliás, se visitar o Conselho de Loures, reparará que já está em curso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora à bancada do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PREVPAP é de 2017 e é quase bizarro que ainda estejamos aqui a discutir esse programa que já devia ter sido concluído há vários anos. A Sra. Ministra já esteve aqui a requerimento do Bloco de Esquerda para apresentar um ponto de situação, prometeu também que ia atualizar o site. Eu queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, se pode enviar ao Parlamento os dados atualizados, organismo por organismo, sobre todos os processos, como é que eles foram avaliados e se os concursos foram abertos. E se sim, quando?
Obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre o PrevPAP, que ainda agora também tinha falado, volto a repetir. Dentro daquilo que são as competências desta área governativa, foi das primeiras atos praticados, até pela Sra. Ministra, foi a homologação dos processos que estavam pendentes. Portanto, neste momento, a fase seguinte, que é a abertura dos concursos inerentes a estas vagas homologadas, está na responsabilidade de cada uma das áreas. Parece-me que praticamente todas as CABs, as comissões de acompanhamento, já tiveram os seus relatórios produzidos, mas o fecho da totalidade do processo, sendo que o site até inicialmente até estava na esfera da competência do Ministério do Trabalho, porque foi aí que começou o programa, tiveram este problema de desajuste relativamente à atualização, mas prestaremos todas as informações que o Parlamento nos solicitar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Volto a usar da palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do BE.
Muito obrigado. Eu insisto, Sra. Secretária de Estado, o site vai estar atualizado e quando é que nos vai mandar aqui para o Parlamento os dados atualizados, organismo por organismo? Queria que se comprometesse.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O site estará atualizado nos termos que eu conseguir comprometer-me com o Ministério do Trabalho, portanto eu espero que no início do próximo ano ele consiga estar atualizado. Sobre os dados, em janeiro faremos chegar então os dados daquilo que tivermos da informação centralizada, a todos os dados atualizados. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado José Soeiro, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aguardamos então por janeiro para fazer essa avaliação. Sra. Ministra, há pouco falávamos de desigualdade, de empobrecimento, da distribuição do rendimento, das consequências das escolhas do Governo no peso dos salários. A Sra. Ministra respondeu-me que os objetivos do Governo são a 4 anos, que não temos que olhar apenas para o próximo ano. Depois desviou para o tema das contas certas, mas eu queria também insistir com a Sra. Ministra. Qual é a previsão do Governo sobre o peso dos salários no PIB em 2023?
Muito obrigado. Ora, para responder a esta pergunta, temos a Sra. Ministra da Presidência. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Constam do acordo assinado em sede de concertação social todo o racional e todos os números que o Governo procurou propor aos parceiros sobre o caminho que entendia ser necessário para tendo em conta as perspectivas de evolução do PIB, que são públicas, e aquilo que seria necessário os salários aumentarem durante esse mesmo período, ano a ano, para podermos cumprir o acordo, para podermos cumprir aquele que era o compromisso essencial do Governo do aumento dos salários no PIB. É evidente que, ainda hoje, o Banco de Portugal acabou de confirmar um crescimento do PIB maior do que o previsto e, portanto, os números que lá encontrará não me permitem agora fazer aqui as contas na sua presença do que é que isso significará. O que é que me permitem? Permitem-me assumir o compromisso que já assumimos por escrito com os parceiros sociais e com os sindicatos da administração pública, que sendo este o nosso objetivo, acertaremos o caminho que definimos para lá chegar para o poder cumprir. Senhor Deputado, o Senhor Deputado diz que eu digo que é 4 anos e não digo mais nada. Não, não é isso que eu digo. Eu digo que definimos um objetivo para a legislatura e definimos também um caminho em função, como sabe, de previsões do PIB que conhecemos. Se elas se transformarem, podemos ter que alterar esse caminho caso a evolução dos salários não ultrapasse verdadeiramente aquilo que lá está no compromisso, no acordo de concertação social, coisa que também pode acontecer, como sabe. E, portanto, é esse o compromisso que temos de anualmente nos voltarmos a sentar, olhar para os números que prevemos, sabendo, reconheci aqui no primeiro debate que tive com o Sr. Deputado, que este ano, por força da inflação e de um crescimento do PIB em função de uma recuperação depois da pandemia, isso não acontecerá. Não percebo bem onde quer que eu chegue, além de lhe dizer, objetivo a 4 anos, definido um caminho para lá chegar, que acertaremos se precisarmos.